Estamos às vésperas de Sukkot. A Torá diz que nós temos uma mitzvah na festa de Sukkot. Basukkot teshvu shivat yamim. Vocês devem morar na Sukkah durante 7 dias. Por quê? Que Basukkot hoshavti et bnei Israel. Porque em Sukkot, quer dizer, em cabanas, eu coloquei vocês sentados. Quando eu tirei vocês do Egito. Deus deu para nós essa mitzvah de Sukkot, a mitzvah da Sukkah, em lembrança a isso que nós fomos protegidos na saída do Egito. Essa proteção é uma proteção de nuvens. Nuvens especiais que envolviam o nosso povo e protegiam o nosso povo durante toda a estadia no deserto. Era como se fosse uma caixa. Tinha nuvem embaixo, nuvem em cima, nos 4 lados, e era uma, não é nuvem igual nuvem que vem no céu, uma nuvem divina, que protegia o povo tanto dos animais peçonhentos que tem pelo chão no deserto, como em cima, o sol pesado do deserto, e em volta dos inimigos, que podiam atirar coisas. Logo que saímos do Egito, os egípcios correram atrás, perseguiram, começaram a atirar. E essas nuvens protegiam, eram um escudo. Não só isso, o Midrash também diz que essas nuvens também lavavam as roupas deles. Era lavagem a seco para as roupas, isso mantinha eles sempre gostosos, frescos, e também mantinha um ar agradável dentro das nuvens, como se fosse um ar-condicionado. Eles tinham um clima ameno dentro dessas nuvens. Essa é a mitzvah. E os nossos mestres perguntam, por que que essa mitzvah Deus ordenou fazer em Sukkot? Por que que não se faz essa mitzvah em Pesach? Afinal de contas, é para lembrar de quando Deus nos protegeu, quando nós saímos de Mitzrayim. Nós saímos em Pesach. E lá já tínhamos as nuvens. E se as nuvens vieram assim que nós saímos do Egito, protegeram. Então, se é para lembrar da proteção na saída do Egito, lembra em Pesach. Então, deveríamos comer matzá, fazer o seder dentro da Sukkah. Por que que Deus ordenou a mitzvah de Sukkah meio ano depois? Em Sukkot. E existem algumas respostas a esta questão. Primeira resposta, a resposta famosa do Bala Turim, ele diz que Pesach em Israel é primavera. Quando chega a primavera, todo mundo sai das casas e vai comer lá fora. Está mais gostoso, estão começando um clima ameno. As pessoas saem, estava todo mundo dentro de casa nas chuvas do inverno, e agora as pessoas saem. Se você vai sentar na Sukkah, ninguém vai perceber que você está saindo para sentar na Sukkah, porque é mitzvah sentar na Sukkah. Vai parecer que você está saindo, porque está gostoso o clima. Em contrapartida, quando chega o mês de Tishrei, que é outono em Israel, começa a esfriar, começam as primeiras chuvinhas. É o momento onde as pessoas entram para dentro das casas. Ninguém vai comer lá fora. Quando você sai e come na Sukkah, você está demonstrando que você está fazendo isso porque essa é a vontade de Deus e essa é a ordem de Deus. Há também uma explicação técnica ligada a Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nossos sábios dizem que em Rosh Hashanah nós somos julgados, em Yom Kippur é selado. E de repente, foi decretado que a pessoa deve ir para o exílio. Nós não queremos que esse decreto se concretize de uma forma assim pesada. Então a Torá diz, sai de casa, vai comer uns dias lá fora, e aí eu já considero que você cumpriu o teu exílio. já cumpriu essa ordem de exílio e depois você pode voltar para dentro de casa e viver na sua casa o resto do ano. Então é uma forma também de perdão, uma forma de cumprir uma pena que eventualmente a pessoa tem, de uma forma mais simples. O Gaon de Vilna, né, faz umas contas e explica algo muito interessante sobre o motivo de a Sukká ser justo em Sukkot. Nós saímos do Egito e nós tínhamos a proteção, as nuvens protegendo. Até quando nós tivemos essa proteção? O Midrash diz que essa proteção durou até o povo pecar com o bezerro de ouro. Quando o povo pecou com o bezerro de ouro, Deus falou, não, agora, que proteção de graça, vocês pecam contra mim desse jeito, perdemos a proteção. Perdemos a proteção e ficamos sem essa proteção durante alguns meses. Até quando? Até que o Mishkan começou a ser construído. Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai pela última vez com as tábuas no Yom Kippur. No dia seguinte, ele deu a ordem de construir o tabernáculo. Mas primeiro vocês vão fazer doações. Fizeram doações, nós vimos justo recentemente, para Parashat Vayakhel. O povo fez doação, está escrito lá, Baboker, Baboker. De manhã e de manhã. Foram 2 dias que eles doaram. Então nós já estamos 2 dias depois de Yom Kippur e 3 dias depois de Yom Kippur. No 4º dia depois de Yom Kippur, o Moshe juntou todas as doações. Temos já o suficiente. Deu para todo mundo que é responsável por receber agora o material. E no dia seguinte, eles começaram a produzir o Mishkan. Ou seja, eles começaram a produzir o Mishkan no 5º dia depois de Yom Kippur, 1º dia de Sukkot. No dia que eles passaram a construir o Mishkan, que é a moradia que Hashem mandou construir para perdoar e consertar o pecado do bezerro de ouro, e para trazer a divindade novamente para o povo, uma vez que eles afugentaram, afastaram a divindade por conta do pecado do bezerro de ouro, tá, agora sim, as nuvens de proteção podem voltar a proteger o povo. Diz o Gaon de Vilna, Deus nos instruiu cumprir a mitzvah de Sukká, para lembrar as nuvens que protegiam o nosso povo, não quando elas apareceram pela primeira vez, mas quando elas voltaram a nos proteger, depois que nós fizemos tshuva do bezerro de ouro. E Deus instruiu dessa forma, para mostrar para nós a força da tshuva. Já que vocês fizeram tshuva, vocês merecem a proteção divina de novo. Então você festeja Sukkot. Essa é mais uma ligação que tem de Sukkot com Yom Kippur. O Sukkot vem reforçar para nós o valor da tshuva, a força da tshuva. Você fez tshuva em Yom Kippur, você fez tshuva do bezerro de ouro, Deus dá proteção de novo para você. E por isso que não se festeja então em Pesach, e sim em Sukkot. Isso também responde uma questão que no deserto nós tínhamos 3 grandes milagres. 1, as nuvens que protegiam. 2, o maná que caía do céu para ter o que comer. 3, a água do poço da Miriam. Água para beber. Por que que nós temos uma festividade especial e uma mitzvah especial para lembrar da nuvem que protegia, mas nós não encontramos uma mitzvah específica que lembre o man, nenhuma mitzvah específica que lembre a água. E a resposta é porque, é uma das respostas, é que essas três coisas, na verdade, tinha lá desde o início. Só que as outras duas, o tempo todo teve. Nós tivemos água durante os 40 anos, tivemos man durante os 40 anos, não parou. Não teve uma parada por conta de pecados ou coisa parecida. Tinha o tempo todo. As nuvens, nós tivemos, perdemos o mérito e voltamos a ter ela por conta da chuva. Então, essa daqui precisa de um reforço especial e lembrar e mostrar a força da chuva. Fala, Betina.
É, isso que eu estava pensando, né? É, Deus nunca, como que fala, nos puniu o nosso povo através do mar, né?
Verdade. E tem um motivo para isso também.
Qual que é o motivo?
Deus tirou o nosso povo do Egito. Está levando eles no deserto. Se você leva alguém para o deserto, comida e bebida, você tem obrigação de dar.
Uhum.
Proteção não é obrigatório. Então, man e a água, Deus não, entre aspas, não podia parar. Se ele para, eles vão morrer. Isso não dá. Isso é o ar. É o ar que eles respiram, eles precisam. Proteção já é outra coisa. Você não precisa ter proteção, se vira. Você...
Enquanto que...
Pode se proteger contra os inimigos e contra as cobras e o sol, você se vira. Deus está dando um luxo para eles. E esse luxo eles perderam com o pecado. Voltou por conta da chuva.
E o mar acabou quando o povo entrou em Israel? Foi até o fim?
Foi até o Moshe falecer um mês antes deles entrarem. Mas o mar...
E aí?
Mas sobrou. O mar que caiu naquele dia deu até eles entrarem em Israel.
Tem alguma explicação por que acabou com Moshe?
Sim, da mesma forma que as nuvens pararam com Aharon, mas voltaram logo em seguida. Cada um deles era em mérito de um dos irmãos. Então, quando Aharon faleceu, as nuvens pararam, mas logo voltaram por conta do Moshe. No mesmo dia, o dia seguinte, já voltaram por mérito do Moshe. A Miriam faleceu, a água cessou naquele dia e foi quando Moshe bateu na pedra, para a água voltar. Então, a água voltou agora em mérito do Moshe. Quando Moshe faleceu, não tem mais mérito de ninguém. Aí parou tudo. Mas eles já estavam bem na entrada de Israel. Então, água não era um problema, porque tinha já o rio do lado deles. Man, tudo que caiu no dia que Moshe faleceu durou até eles atravessarem. E nuvens, não precisava mais proteção. Eles agora já vão entrar e vão lutar em Israel, não precisa mais. O Talmud conta... No tratado de Avodah Zarah, que no futuro, quando Mashiach chegar, Deus vai anunciar: todos aqueles que têm méritos venham colher os frutos, venham receber os dividendos. E todas as nações do mundo vão vir também pedir: Deus, nós queremos também. E Deus vai perguntar para eles: peraí, méritos do quê? O que vocês fizeram? Então eles vão começar a falar que nós fizemos isso pelos judeus e para a Torá, para eles poderem estudar a Torá. E Deus vai falar: vocês são mentirosos, vocês fizeram isso para ganhar dinheiro em cima. O que vocês estão falando que fizeram pela Torá? Coisa nenhuma. No final das contas, vão dizer: escuta, mas nós não recebemos a Torá. Só o teu povo recebeu a Torá. Se nós tivéssemos recebido a Torá, nós... teríamos mitzvot. Não temos. Você nunca deu nada pra gente. Então Deus vai falar pra eles: tá bom, vai. Vocês estão reclamando demais. Eu vou dar uma mitzvah pra vocês. Uma mitzvah fácil. Vão, cumpram a mitzvah. Depois a gente vê. A mitzvah de sukkah. Vão, construam sukkah e morem na sukkah. E os povos vão subir nos seus tetos, seus telhados. Construir sukkah. E Deus naquele dia vai tirar um sol forte, a proteção do sol, escrito assim, vai tirar o sol minartical, o sol da sua proteção, vai fazer aquele calor de rachar. E as pessoas vão estar incomodadas na sukkah, não dá para aguentar esse sol tórrido, e vão sair chutando açúcar. E Deus vai falar, tá vendo? Aí, meu povo, eu dei mitzvot, ao longo de todos os séculos, eles cumpriram as mitzvot. Eu dou pra vocês uma mitzvazinha fácil, sentar numa açucazinha, e vocês não são capazes nem de fazer isso, vocês estão querendo recompensa, por quê? Pergunta aos nossos mestres, qual é o problema deles terem abandonado a sukkah? Afinal de contas, existe uma lei sobre a mitzvah de sukkah. E a lei diz que a mitzvah er paturmi na sukkah. Uma pessoa que está sofrida na sukkah, que está incomodada na sukkah, está isento da mitzvah de sukkah. Então a pessoa está na sukkah, de repente está cheio de moscas. Não está aguentando, não consegue comer desse jeito. Ele não precisa continuar lá, ele pode sair da sukkah e comer fora. Da mesma forma, se a pessoa está na sukkah e chove muito forte, ele pode sair da sukkah. A mesma coisa acontece com o calor. Você está dentro da sukkah e de repente está 45 graus, ele não aguenta, ele pode entrar dentro de casa e comer. Perguntam aos nossos mestres, qual o problema então? Por que que os povos vão ser, não punidos, mas Deus vai falar, não vou te dar a recompensa. Eles não fizeram errado em sair da sukkah. Se está muito quente na sukkah, é permitido sair da sukkah. Dizem nossos mestres que o problema não é que eles saíram da sukkah. O problema é que eles chutaram a sukkah. Então, primeiro, a linguagem da Gemara. A Gemara diz que eles vão sair da sukkah e chutar a sukkah. Então tem um lado aqui que estão saindo da sukkah. Estão saindo da sukkah e estão chutando a sukkah. Estão desrespeito a sukkah. Mas além disso tem mais um detalhe. E o detalhe é que o que que eles querem demonstrar com um chute na sukkah? Eles querem demonstrar com um chute na sukkah que quem é que manda aqui nesse mundo sou eu. Quem manda na minha vida sou eu. Eu defino o que deve ser feito. E se esse treco aqui está me deixando com calor, então vou dar um chute nele. Quando os povos estão chutando a sukkah, eles estão demonstrando que eles não estão satisfeitos, porque eles acham que eles mandam aqui. As coisas têm que ser de acordo com o que eu quero. Se não está bom, eu vou dar um chute. Mas a sukkah justamente vem ensinar para nós o contrário. A sukkah vem nos ensinar que nós estamos aqui no mundo colocados por Deus e é Ele que dita as regras. Se Deus fala para você comer na sala, você come na sala. E se Deus um dia resolve que agora é o dia de você comer lá fora, você vai comer lá fora. Ah, mas tá estranho, tá diferente, não interessa. É lá que você tem que estar. Tá incomodando? Tá bom. Então quer dizer que Deus não quer você hoje na sukkah. Senão Deus não faria ficar quente. Então se Deus não quer você hoje na sukkah, então você vai entrar para dentro de casa. Mas não vai dar um chute na sukkah. Não vai ficar nervoso que eu estou tendo que sair. Eu estou tendo que sair. Porque assim Deus quis. A sukkah vem demonstrar, ensinar a pessoa quem é que dita as regras nesse mundo. Esse, então, é um dos conceitos fundamentais da sukkah. A sukkah é a fé em Deus. Você agora vai sair e vai festejar lá fora. Por quê? Porque assim Deus mandou. E você tem fé e tem confiança em Deus. E se Deus definiu que é dessa forma, então você vai fazer o que Deus definiu. E essa festa acontece justamente, e ela é chamada até pela Torá, Hag HaAsif, a festa do ajuntar. Nós colhemos o trigo, deixamos ele secando no verão, no sol, e quando chega Sukkot, é o momento de se ajuntar o trigo nos silos, que estão próximas as chuvas, outono e inverno, é hora de guardar o trigo. E é justamente nesse momento que Deus fala: saia da sua casa e vá comer lá fora. Para que a pessoa lembre que essa produção toda maravilhosa que eu tenho, estou enchendo os silos, olha só, que mão maravilhosa que eu tenho. Eu plantei, deu uma produção boa, não. Não foi você que plantou e conseguiu as coisas, você plantou. Mas o que cresceu não cresceu porque você plantou, não cresceu bem porque você quis, cresceu bem porque Deus te mandou chuvas na hora certa, porque Deus fez que você tivesse lucro alto, para que a pessoa não pense que foi ele que conseguiu fazer as coisas. Deus fala: é agora é o momento de você lembrar da fé que você deve ter em Deus. Saia de casa, vá comer lá fora onde eu estou mandando você ir. E por isso que Sukkot é uma festa que a Torá ordena triplamente em se alegrar. Você está alegre porque você está seguro. Você está seguro porque você confia em Deus. Quem confia em Deus está seguro. Você está na sombra de Hashem. Sukkah, na linguagem da Kabbalah, no Zohar, é chamado da sombra da fé. A Sukkah é um abraço de Hashem. A Sukkah é como se você estivesse protegido por Hashem, com a simplicidade toda que a Sukkah representa. E por isso você está alegre. Porque a partir do momento que você está consciente que quem manda aqui não sou eu. E se eu tenho que sair de casa é porque Deus mandou. E se eu tiver que entrar é porque Deus mandou. E Deus quis. Então eu estou seguro. Todos os meus passos são regidos por Deus. E se eu estou seguro, eu estou tranquilo. Se eu estou tranquilo, eu estou alegre. Interessante que o próprio nome da Sukkah, o nome da Sukkah se escreve Samer, valor numérico é 60. Vav vale 6. Kaf vale 20. E Rei vale 5. 60 mais 6 mais 20 mais 5 igual a 91. 91 é o valor numérico de dois nomes de Hashem. O nome de Hashem, o tetragrama, somado com a forma que se lê o nome de Hashem. A soma dos dois dá 91. Ou seja, que a Sukkah, o próprio nome dela, já representa dois nomes de Deus, que é uma proteção. E curioso que o Salmos 91, capítulo 91 do Salmo, Yoshev Beseter, é chamado do cântico antitragédias. É um capítulo especial para uma pessoa que está em apuros falar o capítulo 91. Quando tem aqui os ataques de mísseis, primeiro capítulo que a gente fala. Yoshev Beseter. É um capítulo que é, o próprio assunto do capítulo fala sobre a proteção divina. Então não é à toa. Ele é o número 91, porque está ligado com os dois nomes de Hashem. Ele fala sobre a proteção divina. E ele está ligado com o Sukkah, porque a Sukkah também é uma proteção. A própria expressão Sukkot aparece no Tehilim, e aparece nos profetas como a proteção divina. Então, essa é a lição principal que nós temos aqui da festa de Sukkot. É essa alegria pelo fato de você saber que você pode estar seguro. E você pode estar seguro porque Deus está te protegendo constantemente. E Deus te protege, primeiro, porque você confia nele. Segundo, ligado com Yom Kippur, você fez chuvá. Você fez chuvá, então Deus volta a te proteger. E por isso que nós festejamos Sukkot justo nessa época, quando nós fomos perdoados pelo pecado de bezerro de ouro e Deus voltou a dar proteção para nós. Quer dizer, tudo está junto. A chuvá vem junto com a fé e vem junto com a proteção. Até curioso. Que existem quatro coisas. Existem quatro coisas que são chamadas e se ansia chegar nesse nível de algo íntegro, completo. Emuná, a fé. Se fala Emuná Sheleimá, uma fé plena. Atshuva, se quer chegar numa Tshuva Sheleimá, uma Tshuva completa. Refuá, a cura. Também se busca uma cura completa. E se deseja para as pessoas uma cura completa. E a Geulá, a redenção. Também se deseja e se pede uma Geulah Shleimah, uma redenção plena, completa. Esses itens estão todos interligados. Você tem fé completa, você tem a tshuva completa, e as coisas estão interligadas. Por intermédio disso que você fez tshuva em Yom Kippur, você consegue chegar a uma fé mais alta, uma confiança maior ainda em Deus, que vem junto com o Sukkot. E por intermédio disso, a pessoa merece ter uma cura completa, uma cura tanto de saúde como de todos os outros problemas, e a redenção completa. Que, aliás, essas quatro expressões que são chamadas de Shleimá, de íntegras, de completas, formam o acrônimo delas, Aleph de Emuná, fé, Tav de Tshuva, Reish de Refuá, de cura, e Gimel de Geulá, redenção. Aleph, Tav, Reish, Gimel, forma a palavra Etrog, que é o que nós chacoalhamos em Sukkot. E por isso Etrog, a Torá diz que precisa ser um Etrog completo. Não pode ter nenhum defeito no Etrog. Porque essas quatro coisas são coisas que nós queremos elas também completas. Tem um rabino nos Estados Unidos que se chama Rabino Avraham Mordechai Malach. Ele é palestrante. Ele fala em Yiddish, em Rússido. E uma vez, um irmão dele casou em Israel. E ele não pôde viajar para o casamento. Queria muito, mas acabou não conseguindo ir. Entre os Hassidim existe um costume que no casamento alguém, um Badchan, como é chamado. Badchan é um cara que é, assim, com um humor, um bom humor, piadista. E eles costumam fazer um negócio chamado gramen. Uma coisa típica, todos os casamentos Hassidim. E mais para o fim do casamento, alguém faz assim um, como se fosse um poema, com coisas engraçadas, falando para os noivos. É uma forma de alegrar os noivos. Então tem pessoas que são especializadas nisso. E tem o dom disso. Como esse rabino, ele é um palestrante de mão cheia, ele é muito engraçado e ele entende dessas coisas, ele faz isso. É, o casamento do irmão, queriam muito que ele fosse aquele que vai fazer o gramen. Mas ele não pôde viajar. Então falaram, tá bom, então vamos fazer pelo telefone. Quando chegar a hora do gramen, a gente liga para você e põe o telefone no microfone. E você pode alegrar os noivos à distância. Aí ele falou, tá bom. Então chegou a hora, ligaram para ele. Falaram só que, olha, tem um problema aqui. A gente não conseguiu fazer um sistema que você possa ouvir a plateia. Você vai falar sem ouvir ninguém. Aí ele falou, não, mas assim não dá. É difícil, porque eu preciso sentir a plateia. Eu estou falando, né? Igual comediante, né? Ele está falando, ele quer ouvir as risadas, quer ouvir qual é a reação do público, para poder continuar. Ele falou assim, é muito difícil, não consigo. Eles falaram, mas não tem jeito. Não tem. Não conseguimos fazer um sistema para você ouvir ao mesmo tempo. Então a gente vai fazer que todo mundo pode ouvir você, você pode falar tranquilo, está todo mundo te ouvindo no salão. Quando terminar tudo, aí a gente pode virar o telefone para pelo menos você ouvir os aplausos no final. Então ele fez. Foi falando o gramen lá, imagina assim, às escuras, sem ver ninguém, sem ouvir ninguém, ele falando sozinho. E ele foi falando e divertiu todo mundo. Quando terminou, viraram o microfone lá para ele ouvir os aplausos e desligou. Então o rabino disse que naquele momento ele sentiu e entendeu o que acontece conosco nesse mundo. Nós fazemos um monte de mitzvot. E quando nós fazemos mitzvot, essas mitzvot não são só que está fazendo a mitzvah. Essas mitzvot mexem muitas coisas nos céus. Traz méritos, muda coisas que vão acontecer no futuro por conta da tua mitzvah. Você faz uma reza, muda coisas nos céus. Isso traz méritos para você, traz méritos para os teus descendentes, para a comunidade, para o povo. Mas você vai fazendo, você não tem acesso. Você não vê. Você está fazendo tudo meio às escuras, você não consegue enxergar. Eu estou fazendo, mas eu não estou vendo o retorno. É, mas é assim que é. Você vai fazendo. Você sabe que o pessoal lá está se divertindo, você sabe que está agindo, você sabe que tem alguma coisa que está acontecendo, mas você não sabe o quê, você não está vendo o retorno. Quando termina todo o show, aí é, depois dos 120, vira o microfone e você vai ouvir o retorno. Aí sim você vai saber o que acontece de fato. E esse é um ponto importante de todas as mitzvot. Nós fazemos as mitzvot, nem sempre se enxerga o retorno. Nem sempre se enxerga o que isso faz. Às vezes sim. Mas nem sempre você enxerga, na maioria das vezes a gente não enxerga. Mas tudo bem. Você sabe que sim. Você tem a fé e confiança em Hashem. Que cada ato que você faz tem um peso, faz a diferença. E precisa esperar para ter o resultado. Só esperar para ver esse resultado. Eu queria finalizar com uma história muito bonita, que pode nos resumir tudo o que nós falamos hoje. No ano passado, no fatídico dia de Simchat Torah, Os terroristas invadiram várias cidades, vários ishuvim, vários kibbutzim. Um dos lugares que eles invadiram é chamado Be'eri. Foi um dos lugares onde eles mais fizeram estragos. Bairros inteiros foram detonados. E um sujeito, assim que ouviu as sirenes e anúncio, que é para todo mundo entrar no mamad, como é chamado aqui, que é esse quarto fortificado, ele entrou e fechou a porta, como é a regra. Mas esse lugar é um lugar feito especificamente para as pessoas se protegerem de mísseis. Não de invasão de terroristas. Porque essas portas não trancam. De propósito. É feito para, se tiver algum problema, os bombeiros poderem também acudir as pessoas. E ele então se trancou lá, fechou lá dentro, ele, a mulher e dois filhos. E nisso, ele ouve tiros, ouve gritos em árabe, e vai chegando no celular dele mensagens das pessoas lá na cidade, avisando que teve uma invasão. Estão entrando aqui, estão entrando ali, queimaram a tal lugar, mataram não sei quem, feridos. E de repente ele ouve barulho dentro da casa dele. Ele entendeu que os terroristas estão dentro da casa dele. E gritos em árabe. E vieram tentar abrir o mamad. Ele então segurou a maçaneta. Ela dá uma travadinha, mas não fica trancada. E ele ficou segurando a maçaneta e lutando na maçaneta para eles não conseguirem abrir. Segurou muito forte e, graças a Deus, eles não conseguiram abrir. E continuaram gritando e berrando lá. E ele recebendo as mensagens lá, dizendo de pessoas que morreram. E, de repente, cai a luz. Ele está no escuro dentro desse quarto, totalmente fechado, porque também fecha as janelas de ferro também. Ele então acendeu a lanterna do celular para ver o que está acontecendo. E ele vê que do respiro que tem em cima da porta, para dentro da casa, está entrando fumaça para dentro do quarto. Ele entendeu que tem incêndio lá, eles tacaram fogo na casa dele. E continuar no quarto ele não vai poder. Eles vão morrer asfixiados. Eles precisam imediatamente sair. Ele virou para a mulher e falou: nós vamos nos entregar, não tem saída. E ele foi tentar abrir a porta e a porta não abria, travou. Falou então pela janela. Ele correu até a janela, abriu as janelas, olhou para fora, não tinha ninguém ali atrás da casa. Ele pulou e puxou as crianças pela janela, a mulher pela janela. E os gritos, ele ouvia gritos de todos os lados em árabe. E os tiros. Entenderam que eles não podem fugir. Não tem para onde fugir, é se esconder aqui. Assim que sai da janela, tinham duas palmeiras baixinhas. Ele sentou embaixo das palmeiras, ele, a mulher, as crianças no colo. E eles puxaram um pouco as folhagens assim para se camuflar. E assim eles ficaram horas. Ali passa uma trilha que passa por trás das casas do Yishuv. E os terroristas passaram do lado dele algumas vezes e não notaram eles embaixo da palmeira. Eles ficaram horas até que ele percebeu que os gritos não se ouvem mais, só tiros. Então quer dizer que os terroristas estão mais longe. Então é o momento da gente sair daqui. Eles saíram, correram e de repente começaram tiros na direção deles. Eles rápido se esconderam no mato. E ficaram ali escondidos, quietinhos, 5 horas. Nessa já estava escurecendo e ele disse que ele não aguentava mais, ele precisava ir ao banheiro urgentemente, já desde de manhã ele precisava. Ele então resolveu que ele vai sair do mato, devagarzinho, com cuidado, e vai procurar algum cantinho que ele pode ir ao banheiro. Quando ele saiu do esconderijo, ele viu dois faróis vermelhos de um jipe. E acendendo o farol de ré, a luz de ré. Então ele falou para a família: silêncio, que deve ter terroristas lá. E ele devagarzinho foi se arrastando um pouco para ouvir em que língua estão falando. E aí ele ouve que estão falando em hebraico. Então ele gritou em hebraico: soldados? E aí os soldados: quem é? Aí ele falou: calma, sou eu aqui de Beeri. Por favor, ajudem a gente. Então os soldados vieram e fizeram uma roda em volta da família e levaram eles até algum lugar seguro. E dessa forma salvaram eles. E aí os soldados viraram e falaram: como que você percebeu que a gente estava aqui? Ele falou: como assim como eu percebi? Eu vi o farol do jipe. Falaram: que jipe? A gente não está com jipe nenhum aqui. Ele disse: como não estava com jipe? Eu vi dois faróis vermelhos na minha frente. Eles falaram: não, a gente não está com jipe, não tinha nenhum jipe aqui nesse pedaço. Impossível você ver o jipe. Nós viemos aqui de jipe para não chamar atenção. Foi um helicóptero que largou a gente em alguns lugares aqui para tentar salvar pessoas. Ele diz: eu vi nitidamente dois faróis. Faróis que Deus acendeu para eu me salvar, então. Mas eu vi na minha frente. Ele depois voltou. Um bom tempo depois, porque essa área ficou totalmente isolada, não podia ninguém ir lá. Depois de um tempo, quando ele já podia voltar para pegar pertences, ver a casa dele, a casa dele foi totalmente queimada. O teto da sala, pelo calor do incêndio, desabou. Mas tem dois detalhes incríveis. Foi a primeira vez na vida que ele construiu uma sucá. Porque ele resolveu que ele quer alguma coisa de judaísmo transmitir para os filhos. E antes de Sukkot, ele resolveu que ele vai construir uma sucá. Ele procurou madeiras lá pelo kibbutz e construiu uma sucá. Pegou folhagens para sucá numa palmeira que tinha na entrada da cidade, na entrada do kibbutz. Tinha umas palmeiras grandes, ele pegou lá folhagens. Cobriu a sucá, só que ainda faltou um pouco de folhagem, faltava folhagem para cima da sucá. E aí ele, olhando para os lados, antes de Sukkot, ele notou que atrás do quintal dele tem duas palmeirinhas pequenas, que eu posso tirar folhas de lá. Ele tirou folhas dessas árvores e completou o shar da sua sucá. Primeiro lugar, a casa dele não sobrou nada. A sucá dele estava intacta quando ele voltou meses depois. O fogo tomou a casa inteira. A sucá é colada na casa. A sucá estava inteira. E segundo lugar, de repente ele percebeu que as árvores das quais ele tirou folhas delas, para colocar em cima da sua sucá, foram as árvores que protegeram eles dos terroristas quando ele pulou pela janela. E ele diz: e essas árvores, que já não são aquela coisa de folhas, estavam com menos folhas, porque eu tirei as folhas. Ele mostrou as árvores. É impossível alguém se esconder naquilo. Você vê a pessoa. Ele diz: eu tenho certeza absoluta que Deus estava me protegendo naquele dia com a minha família o tempo todo. Eu poderia ter morrido 10 vezes naquele dia. Em todas as vezes Deus me salvou. Essa é a mitzvah de Sukkah. Nós fazemos mitzvot, nós não temos ideia o que elas estão fazendo. Elas estão fazendo. Mas a mitzvah de Sukkah é proteção. Das árvores que ele tirou as folhas e deixou ela mais rala ainda, são as árvores que protegeram ele. Porque Sukkah é proteção. Sukkah é fé em Hashem. E a Sukkah é tzila dim hemnuta, é a sombra da fé em Hashem. Nós temos que fazer a nossa parte. Mesmo que nós não vemos o resultado, mas Hashem com certeza nos protegerá. E mais ainda, em momentos tão delicados que o nosso povo está passando, cada refeição comida dentro de uma Sukkah, cada momento estudado dentro de uma Sukkah, com certeza vai ser uma proteção para o nosso povo, e Hashem vai continuar, como sempre, protegendo o nosso povo em todos os momentos.